Você está ouvindo Café Debug.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Pratini.
Fala galera, tudo beleza?
Para você que está nos ouvindo, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram. Dúvidas, críticas construtivas, mande-nos e-mail no debugcafe@gmail.com, programa comercial, também estamos nesse e-mail. E não esqueça de dar um subscribe no nosso podcast, dá uma avaliação lá no iTunes também e ajude a nosso programa. E aqui na descrição desse episódio você pode pegar o seu cupom de desconto, para comprar o café do Camo Coffee. Então você acessa www.camocoffee.com.br. E para os ouvintes do Café Debug, a gente tem o Café Debug 10, que é o nosso cupom de desconto, onde você pode estar comprando seu café. Temos em nosso site um banner com um link para a comunidade do Discord. Então entra lá, que a gente fazer parte da comunidade. Tira dúvidas, indica vagas, sugestões, compartilhar artigos, fazer um network. Estamos lá e vamos evoluir juntos. Bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje. Bom, o tema da nossa gravação, a gente vai abordar um assunto sobre a educação tecnológica. É a carreira de dev para quem está querendo migrar para a área de tecnologia. Quais são os passos? Quais fazer uma faculdade ou fazer um bootcamp? Por onde começar, né? E comigo aqui, os nossos convidados para tirar todas as dúvidas com vocês, né? Para apresentar aqui o nosso primeiro convidado, né? Estou aqui com a Roberta Arcoverde, que é Tech Lead do Stack Overflow, do Alura Stars, é podcaster também do Hipsters.tech, MVP Microsoft. Tudo bom, Roberta?
Tudo bom, obrigada, gente, pelo convite. Espero que haja mais convites. Que
claro, sempre cheiro. Tem. A parte 2 aqui, a gente... Eu esperei você falar isso, tá vendo? E do meu outro lado aqui, estou com Ayrton Lopes, Chief Data Officer na Lambda 3, e professor de MBA na FIAP. Tudo bom, Ayrton?
Olá, tudo bem, Jéssica Natani?
Ayrton é Chief Data Officer, vê se eu falei certo. Chief Data Officer na Lambda 3.
Falou certinho.
E é professor MBA na FIAP também, não é?
Isso aí.
Bom, e por último, não menos importante, já participou 3 vezes no nosso podcast, Giovanni Bassa, arquiteto-chefe da IT Software na Lambda 3. Tudo bom, Giovanni?
Tudo bem, Jéssica. Obrigado por me convidar novamente. É um prazer estar com vocês aqui de novo.
Os últimos programas que você fez com a gente foi sobre Docker e sobre a Lambda 3 também, sobre o funcionamento, a cultura Lambda, né? Já faz um tempo também, né?
Sim.
Bom, e hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? Sobre o que é educação tecnológica, como que... Tem sempre aquelas discussões sobre eu faço uma graduação, ou faço bootcamp, né? Então eu trouxe vocês 3 aqui porque acho que é interessante a gente colocar alguns pontos, né? Por exemplo, se eu faço uma graduação, se eu faço um mestrado, se eu faço bootcamp, se eu consigo entrar no mercado de trabalho, se as empresas estão dando oportunidades para as pessoas que consigam fazer apenas um bootcamp de 3-6 meses, ou se é necessário ter um estágio. Primeiro eu coloquei aqui na pauta sobre o bootcamp intensivão, né, versus a graduação, que a gente sempre vê essas dúvidas nas pessoas, nos desenvolvedores, quem quer seguir a carreira de tecnologia, mas muitas vezes a gente percebe que tem a galera que não tá fazendo a graduação, parte para um curso mais, pega um curso intensivão, só que também falta oportunidade para essas pessoas para entrarem no mercado de trabalho também, né?
Primeiro que aqui você bota como se fosse um versus, né? Bootcamp intensivão. Exato. Versus graduação. Eu não vejo muito por esse sentido, tá? Acredito que cada um ele tem o seu público, por assim se dizer, óbvio, né? E eu explico, tá? Porque esses bootcamps, pelo menos aqui no Brasil, né? Normalmente eles estão mirando ali, como você bem falou, nas pessoas que estão começando a criar os seus portfólios, estão em transição de carreira, querem ter um conteúdo mais estruturado para os seus estudos, né? O grande problema, eu acho que está mais na questão da proliferação desses bootcamps, né? Que acabam fazendo aí algumas falsas promessas, né? Quem aqui já não viu um bootcamp aí que diz que você aprende linguagem XPTO em 3 semanas, né? Mas, claro, fora essa questão de que nós somos bombardeados aí por esses novos cursos e métodos a todo momento, né? Existem sim bootcamps bons ali para quem quer ter, então, seja a primeira experiência, seja melhorar aí em algum ponto de uma stack, por exemplo, ou conhecer uma nova tecnologia, né? Já a graduação, acho que principalmente em computação, né? Então, cursos como análise e desenvolvimento de sistemas, ciência, engenharia de computação, né? A gente sabe que eles tentam se adequar ao mercado, né? Só que até pela característica de serem cursos mais longos, o que de fato acontece, né? É muito mais difícil você fazer aí a transição de uma grade, por exemplo, de uma hora para outra, né? Até porque você tem que ter uma avaliação do MEC para isso, né? Então, a maioria das vezes, né? O que acontece? Esses cursos, eles são mais voltados para quem quer ter uma experiência mais generalista e, claro, dispõe o tempo e recurso para isso, né? Então, no geral, acho que fica mais como uma decisão do desenvolvedor, né, encontrar o que é melhor em relação aos seus objetivos, quanto pode investir e do perfil como estudante, claro.
Uhum. Acho que o Giovanni quer dar uma palavrinha aqui, né, Giovanni?
Eu vou levantar a mão no chat, fica mais fácil.
É mais fácil.
Eu concordo com o Ayrton e eu acho assim, não existe um caminho só para uma pessoa desenvolvedora hoje, né? Eu acho que isso era verdade algumas décadas atrás, né, várias décadas atrás, sei lá, 40 provavelmente, talvez, né, não sei, mas hoje em dia isso não é verdade, né, então a gente pode seguir vários caminhos diferentes, né, o bootcamp é uma possibilidade, fazer uma graduação é também uma possibilidade, tem outras possibilidades, né, a pessoa pode estudar por conta própria, se é o que ela prefere, eu acho que a gente tem diversas maneiras de chegar lá. Eu acho que existe uma questão muito interessante na graduação, que é, se você der sorte e pegar uma boa graduação, né, que já é uma coisa difícil no Brasil, mas se você der sorte, você vai estar lá para aprender a aprender, né, para abrir sua mente e tudo mais. Até aproveito que a Roberta está aqui, porque ela gravou um hipsters.tech com o Silvio Meira, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, e quando eu conheci ele, acho que, não lembro exatamente, acho que foi no Agile Brasil, eu fiquei realmente impressionado com a figura que ele é. E eles falaram muito sobre isso, entendeu? Eu recomendo quem está ouvindo a gente ouvir esse podcast, esse episódio do Hipster.tech, que eles falam muito sobre essa questão da graduação. Mas não é obrigatório, não é obrigatório que você faça graduação, você pode aprender a abrir sua cabeça de outras formas também, né? Então eu acho que existem caminhos diferentes, é isso que eu colocaria.
Roberta, você tem algum ponto para falar, uma observação também?
Ah, não, eu concordo vou, né, seguir a banca aqui, os relatores, porque, de fato, é interessante porque a gente tem backgrounds muito diferentes, né, e trabalha com tecnologia há muito tempo, né, então, eu e Giovanni temos uma história de formação completamente distinta, né, eu fiz mestrado, fiz graduação, na área, né, em ciência da computação, e não sabia programar antes de entrar na faculdade, então a minha formação foi toda dentro do universo acadêmico, universitário e tal, mas de fato o que a gente faz no dia a dia como desenvolvedores, as técnicas que a gente aprende, as coisas que a gente aplica, enfim, não há nada que você só consiga aprender exclusivamente com a graduação em computação hoje em dia, né? Tudo pode ser aprendido, inclusive fora dos bootcamps, de forma completamente autodidata e independente, se for esse o seu estilo de aprendizado, né? Eu acho que são vários os caminhos para se chegar em conhecimento de qualidade hoje em dia, e como o Giovanni colocou muito bem, a graduação deixou de ser um requisito primordial e necessário para conseguir bons empregos em bons lugares, né? Hoje eu estava até olhando vagas de grandes empresas de tecnologia que hoje contratam no Brasil, né? Você tem essas big techs, Microsoft, Amazon, Google e tal, com escritórios aqui no Brasil contratando, e você não vê mais graduação como requisito sequer desejável. Antigamente isso poderia ser colocado como requisito essencial, ter uma graduação na área, e hoje ele não entra nem entre os não essenciais, sabe? O foco é muito mais em experiência, e como você adquire essa experiência, e como você adquire esse conhecimento, isso pode variar.
É, tá aí um ponto importante, porque assim, nesse ponto que a pessoa vai entrar para o mercado de trabalho, realmente não precisa de uma graduação que leva 3, 4 anos para se formar e entrar no mercado de trabalho, até porque com as mudanças tecnológicas, essa corrida entre os devs, né, de mão de obra, precisa de contratações e tudo, então a gente precisa de, eles precisam acabar tendo um tempo mais curto para poder se formar e entrar no mercado. Só que se a pessoa fizer um bootcamp, por exemplo, de 6 meses, como que ela consegue entrar em uma carreira como júnior, até porque estágio não conseguiria, e algumas empresas acabam solicitando experiência? Como que acaba sendo resolvida essa parte, esse ponto?
Eu acho assim, eu acho muito improvável que você consiga um bom emprego com 6 meses de estudo, começando do zero, né? Eu acho que é possível aprender bastante coisa em 6 meses, mas não o suficiente para você tá entregando alguma coisa mais palpável. Você vai precisar de muita ajuda, né? Eu acho que uma empresa que contrata uma pessoa nesse cenário, ela tem que estar disposta a investir bastante nessa pessoa, né? Eu acho que ainda falta um pouquinho, sabe? Mas, de fato, né, Jéssica, o mercado está desesperado, né? A gente está com uma escassez gigantesca de gente. E eu não duvido que a gente esteja num momento onde as empresas estejam começando a ficar dispostas a fazer esse investimento, né? Mas eu acho que 6 meses ainda é muito pouco. Seja a pessoa estudando sozinha, seja com um bootcamp, eu acho que nesse período ela vai estar ainda desenvolvendo as capacidades, né? Eu tenho uma experiência própria para contar. Eu trabalhei com um processo de mentoria com uma pessoa muito próxima por cerca de 1 ano, e levou 1 ano fazendo os... que eu fiz? Eu comprei os cursos da Alura, né, para a pessoa, e eu acompanhei muito de perto. A pessoa tinha um compromisso de estudo de cerca de 8 horas por dia, né, entre ela estudar e ela estar comigo discutindo isso, e olhando o que ela estava fazendo, e eu fazia um acompanhamento mais próximo umas 3 vezes por semana. Então foi bastante intensivo, sabe? E não deu, 6 meses não dava, né? E não era um bootcamp onde você está um pouco mais distante das pessoas, eu estava muito próximo, sabe? Então, eu acho que mais próximo de 1 ano faz mais sentido para mim, tá? Se a pessoa tiver realmente num ritmo de estudo bem, muito intenso, como eu falei, próximo de 8 horas por dia, como se fosse um trabalho mesmo. Então, nesse cenário, com 8 horas por dia, com um processo de mentoria, que eu não sei se os bootcamps fazem ou não fazem, eu não sei até onde eles vão nisso daí, eu acho que você já consegue ter uma pessoa júnior para trabalhar, que não precisaria passar por um processo de estágio. Uma pessoa júnior de verdade, que consegue fazer uma entrega, ainda lógico, muito no começo, mas entregando. Agora, o mercado contrata essas pessoas, eu acho que é muito difícil, o mercado ainda não me parece estar preparado para contratar pessoas júniores. A gente vê todo mundo que é júnior reclamando muito que essas vagas não existem, né? Ou são muito poucas, mas eu acredito que sim, num processo desse você já tem uma pessoa preparada para trabalhar, 1 ano.
Bem, bem interessante esse ponto aí que você levantou, Giovanni, em relação a uma pessoa que ela faz um bootcamp ou ela não tem uma experiência em 6 meses, né? Ela não consegue uma vaga. Mas o que a gente vê hoje é a pessoa, o dev que está estudando, ela quer ter uma curva de aprendizado alta, mas ela não quer ter um tempo todo de fazer uma graduação. Levar 4 anos, fazer uma graduação, ver matérias que... Muitas da grade do MEC, ela não vai aproveitar no desenvolvimento, então ela quer ter algo que realmente ela vai usar no mercado de trabalho e conseguir um emprego, né? O que vocês acham em relação a esse ponto?
Olha, é interessante essa colocação, porque de fato, o preparo que a gente tem numa graduação, e aqui eu estou me referindo a uma graduação de qualidade, uma boa graduação, que é uma distinção que infelizmente a gente tem que fazer, não é o tipo de preparo que vai te colocar dentro de uma empresa com as últimas ferramentas, os últimos frameworks JavaScript. Não é esse o foco do ensino na faculdade, né? O foco é completamente distinto, mas que traz também outros benefícios, para mim trouxe muitos, em especial, como o Giovanni falou, de aprender a aprender, mas também porque dependendo da forma como você, e isso é algo muito individual, da forma como você aprende, um ambiente que seja estruturado, com um currículo estruturado e com um networking de gente, né, com um conjunto de alunos, de pessoas, de pares que estão passando pela mesma coisa que você, para estudar junto, isso é muito mais animador e muito mais eficiente para determinadas pessoas. É o meu caso, eu prefiro aprender assim. Eu prefiro ter um currículo estruturado que faça sentido do ponto de vista do conjunto didático e pedagógico daquela proposta, daquele curso, e ter gente estudando junto comigo. Eu sempre aprendi melhor assim, mas não é a realidade de todo mundo, né? Se é a realidade que você tem, uma graduação é muito válida. Mas você tem que estar preparado para entender que o que se está aprendendo na graduação não necessariamente se traduz naquilo que o mercado está esperando, porque a proposta é outra. A proposta de uma graduação, de fato, é começar ali a raspar um conjunto, um corpo de conhecimento de uma área da ciência para deixar você capaz de aprender qualquer coisa ali dentro daquela área. Então, a gente aprende um pouco sobre o banco de dados, um pouco sobre inteligência artificial, um pouco sobre machine learning, e é óbvio que eu não vou ser um especialista em tudo isso na minha carreira, né? Eu vou escolher uma área, um nicho, e eu vou investir nela. E o legal de bootcamp, de cursos técnicos e cursos menores, é que você consegue fazer esse pulo, né, de forma mais focada, né? Não, eu sei que eu vou querer desenvolver, por exemplo, aplicações mobile, então eu foco naquilo ali de uma maneira mais focada. O que não é demérito nem mérito para nenhum dos dois formatos de ensino, é só um estilo diferente. A questão que eu acho mais interessante na graduação, do ponto de vista de adquirir experiência, é que, e de novo aqui eu faço a distinção de uma boa graduação, né? Eu, pelo menos, no primeiro período a gente já começou a programar, e todas as disciplinas ao longo desses 4 anos tinham muita programação envolvida, eram muito práticas. Então foram 4 anos programando dentro da faculdade. Isso te dá uma bagagem, ainda que não seja programando, né, as últimas frameworks ou o que quer que seja, mas é uma bagagem de experiência em solução de problemas, que é o que, no fundo, a gente precisa. Porque framework todo ano sai um novo. É importante que a gente, como desenvolvedores, saiba aprender novas técnicas e novas ferramentas, né, à medida que elas vão surgindo, porque elas vão surgir sempre. O que a gente aprende hoje não vai valer necessariamente daqui a 5 anos. Então, é uma profissão que está sempre em constante aprendizado de qualquer forma. Mas a graduação te traz essa vantagem competitiva aí de conseguir fazê-la adquirindo essa experiência ao longo dela. Agora, que tem muito mais empresas hoje, por causa da demanda absurda que a gente está por desenvolvedores que estão investindo em contratar, o que tem muitos nomes, às vezes não pode ser estagiário, como a Jéssica muito bem falou, mas aí você chama de jovem aprendiz, você chama de apprentice, você dá uma outra roupagem para aquilo ali, mas no fundo significa, é um profissional em início de carreira, e por estar em início de carreira precisa de mentoria, precisa de alguém junto, precisa de um time que esteja disposto a investir tempo, né, de uma empresa que esteja disposta a investir tempo e dinheiro no crescimento daquela profissional para que ela se desenvolva dentro da empresa, se torne uma profissional completa ali dentro, né? Que ela já não chegue pronta, mas que ela tenha esse espaço para crescer dentro da empresa. Isso está cada vez mais comum nas vagas aqui, embora ainda seja muito mais difícil, de fato, contratar ou se candidatar para vagas para júnior no Brasil do que para sênior.
Eu aproveito para complementar, né, que eu prefiro estudar sozinho, eu não tenho a menor intenção de pisar na academia pelo resto da minha vida, assim. Eu, apesar de ter feito faculdade, eu fiz administração, eu já não gostava e eu preferi estudar por conta, e tudo que eu aprendi em tecnologia foi estudando sozinho, ou até, vamos lá, né, 20 anos atrás não tinha Alura, né, a gente tinha que ir atrás de outras formas, né, para se virar, né, então... eu fui atrás de muitos livros e tudo mais, só que olha só, eu mudei de carreira bem no comecinho, e eu tenho até medo de pensar nas coisas que eu fiz no meu primeiro ano de trabalho. Eu não tinha base nenhuma para fazer isso, eu não estava preparado para estar trabalhando. Aqui a empresa estava super carente de algumas coisas, e eu acabei ajudando do jeito que dava, mas a gente precisa, para ter hoje o mercado, do jeito que ele está complexo, né, o mercado de hoje não é o mercado do final dos anos 90, que é quando eu entrei na área, né? Então, hoje o mercado precisa de mais, né? Então, a gente... por isso que eu falo que 6 meses eu acho muito pouco, né? Mas eu acho assim, pode ser na graduação, pode ser fazendo cursos online, pode ser no bootcamp, pode ser com livros, a maneira com que a pessoa escolher para estudar, eu acho que é importante. Eu só faria uma ressalva, tá? Para quem não for para uma universidade, você vai ter gaps, né? Você vai ter muitos gaps teóricos. E se você não trabalhar essas faltas, né, você vai se tornar uma profissional incompleto, né? Então, é importante você entender o que você não sabe. Como a Roberta falou, são 4 anos onde você vê um monte de coisas. E se você cai no mercado, estuda lá 1 ano, cai no mercado e começa a trabalhar com frameworks e tudo mais, você pode ficar, às vezes, tão focado no que você está fazendo e que você não sabe o que você não sabe. Então, você acaba cometendo erros e tropeçando por ignorância, né? Então, eu acho que é importante nesse cenário, para quem já passou desse primeiro momento, está empregada ou empregado e está trabalhando, está lá produzindo, e está estudando por conta própria, ou fez um bootcamp, alguma coisa assim, é importante ir atrás e entender o que você não sabe, sabe? Fala com seus amigos, suas amigas, entende o que eles estudaram na universidade, entende os conceitos, isso não quer dizer que você tem que ir para a faculdade depois, não precisa, mas você deveria buscar os conceitos que são importantes e que você não teve acesso porque você estudou sozinha ou sozinho, tá? Porque senão, eu tive que fazer isso porque em diversos momentos eu percebi que me faltava coisa. E aí, conforme você vai... O legal é que, como o Roberto falou, né? Você vai atrás das matérias que te interessam, né? Você fala, pô, então eu quero aprofundar nessa direção que eu nem sabia que existia porque eu não fiz faculdade. E aí você tem a opção de fazer isso. Você não precisa parar e passar por uma série de disciplinas, algumas que não te interessam, né? E que não vão impactar a sua carreira. Você pode falar, pô, isso aqui eu não vi, eu quero focar nisso daqui.
Você está ouvindo Café Debug.
Interessante esses pontos de vocês, porque você falou até da Alura, eu lembro que o que me salvou foi a Alura também, porque nem toda faculdade tem esse foco de programação, algo mais técnico, né, diferente do meu, que foi sistemas de informação, que a ideia da faculdade era formar os alunos como cargos de gestores, cargos de analistas, que na época era analista de sistemas, nem sei se ainda tem, né, e... Então, são poucos os casos, assim, tipo, eu, no meu pensamento, assim, na minha ideia, é que a faculdade te coloca o caminho das pedras, só que muita coisa é bagagem de experiência mesmo, né? E aí, eu lembro que na época, a Lura, que vários cursos lá, que me salvou também nessa parte mais técnica, né? E aí, eu quero ouvir a opinião de um professor também, pra ver, Ayrton, o que, que você acha também desse ponto, né? Desse ponto de vista de você que leciona, né?
Então, eu... Pra mim, eu completei, então, essa caminhada da academia, né? Eu terminei meu doutorado recentemente, então fui lá direto da graduação, desde o primeiro período com bolsa de iniciação científica, terminei com bolsa, depois fiz o mestrado com bolsa, o doutorado também. Então, bem, pessoal, eu sou meio que prova que dá para conciliar as duas coisas também, tá? Fazendo tudo, trabalhando sempre. Eu acho que, assim, a graduação, de maneira geral, uma boa graduação, como bem salientado pela Roberta, ela te traz um certo sentido de pertencimento, tá? A criação de comunidades, ela é bem mais forte na academia, até porque a academia brasileira vem sendo enfraquecida aí durante vários governos em sequência, né? Então, no geral, você tem ali determinadas comunidades, você já tem eventos constituídos, né? Essa questão mesmo de passagem de conhecimento é algo que as empresas estão tentando trazer da academia, né? Algumas até mesmo com seus programas de formação, dentre outros, né? E assim, a graduação ela tem outros benefícios aí que não são tão tangíveis assim, pelo menos você não olha num primeiro momento, tá? Como o Giovanni e a própria Roberta também falaram, você tem acesso a uma grade de conteúdo que dificilmente você estaria estudando ali por conta própria, tá? Inclusive, uma das coisas que eu falo para os meus alunos, aqueles que estão mais voltados para o autodidatismo, né, não se veem ali por muito tempo na academia, é darem uma olhada, por exemplo, nas grades curriculares de grandes instituições, ou dar uma pesquisada no currículo de pessoas que eles admiram, na área que eles pretendem seguir, ver qual foi o curso que eles fizeram, etc. A maioria dessas grades hoje em dia elas estão online, tá? Tem materiais que, se não tiver online, você consegue mandar um e-mail pro professor e ele vai te fornecer, tá? Então, assim, hoje em dia, o autodidatismo, eu acho que ele é imprescindível, tá? Você não aprende tudo por curso, e o bom é que a gente tem uma comunidade que está ficando cada vez mais estreita, digamos assim, assim como é, no caso, a comunidade acadêmica, e as pessoas, elas começam, então, a ter mais essa visão de fomento e criação de conteúdo, o que também é bastante oportuno para o momento em que vivemos.
Perfeito, perfeito. E é interessante que tem esse ponto, como pegando o gancho do Giovanni, que é tipo, tem alguns gaps que as pessoas estudando sozinhas vão ter, né? E é isso que entra na parte da questão do profissionalismo. Então a gente vê que é muito mais difícil ter vagas e candidatos em um monte, né? Mas ter vagas para desenvolvedor júnior do que para desenvolvedor sênior, né? Pleno. Justamente por conta desse tempo de experiência, que já não tem tanta experiência, e o tempo de estudo, como ele falou também, de 6 a 1 ano ainda é pouco, né?
Uma coisa que eu noto também é que, assim, o que a gente mais vê quando a gente faz uma contratação, por exemplo, e aí falando do dia a dia da Lambda, né? A gente vê muito projeto, né, similaridade entre coisas que a gente vai aplicar no dia a dia e que, de repente, esse candidato já fez anteriormente, né? Muitas pessoas que se candidatam a vagas júnior, elas não pensam muito nessa questão de portfólio, tá? Tá começando a ter um movimento também para se pensar um pouco mais a respeito disso, ter projetos um pouco mais tangíveis, até para a pessoa que eventualmente vai estar te dando uma oportunidade, né? Então, temos que mostrar também um pouco mais do nosso trabalho, né? Os nossos júniors têm que mostrar, porque afinal de contas, realmente temos aí esse gargalo, né, com relação a esse tipo de vaga.
E com relação à visão sobre os desenvolvedores do futuro, eu queria ver o que vocês veem em cima disso, com a relação a gente tem pessoas que estão nessa parte de bootcamp, que estão entrando em comunidades, criando projetos, e tem outras pessoas da parte de graduação, que já vê o mercado mais fora do país também. Eu queria ver o que vocês acham dos desenvolvedores do futuro. Vocês acreditam que há esse, entre aspas, esse apagão de devs, que seriam os devs seniors, plenos, aquela galera que já tem uma grande bagagem, grande experiência e está procurando vagas internacionais e acabam menos que sobrando a responsabilidade dos desenvolvedores júniors se tornarem os novos seniors também? E a corrida disso tudo também. O que vocês veem em relação a isso?
Como é que é? TI é uma bolha? Engenharia de software é uma bolha? Será?
Será?
Se eu entendi bem a colocação, é fato que existe uma demanda muito grande para profissionais de tecnologia, não só no Brasil, no mundo inteiro. Agora a gente está num momento muito engraçado, né? Tipo, a gente que já trabalha na área há muitos anos, eu acho que eu não lembro na minha carreira, na minha história, de ter tanta vaga interessante, tanto problema bacana para resolver, tanta empresa fazendo coisas inovadoras e legais aqui no Brasil, sabe? Hoje você não precisa trabalhar para fora se você quiser trabalhar em desafios de engenharia, de desenvolvimento super interessantes, assim, e únicos no mundo, porque aqui no Brasil tem um monte de empresa bacana fazendo coisa de altíssima qualidade e de altíssimo rigor de engenharia tecnológica também, o que é muito bacana para quem é sênior e quem tem, de fato, mais experiência e quer continuar se desenvolvendo e trabalhando em problemas interessantes, né? Eu acho que voltando para a questão de dev do futuro, é claro que a gente está chegando num momento em que, e sempre foi assim em tecnologia, em que se fala muito que tem certas habilidades que são essenciais, e saber se comunicar e falar inglês e tal. Eu acho que a gente está amadurecendo como área, finalmente chegando num ponto em que hoje não se discute mais que uma coisa importantíssima para qualquer profissional de tecnologia, desenvolvedor e desenvolvedora, é saber trabalhar em equipe, trabalhar em time, ter empatia, ter boas habilidades de comunicação. Aquela imagem da desenvolvedora que, né, fica sozinha, abaixa a cabeça, não conversa com ninguém, faz seu trampo só, né, sem precisar se importar, se preocupar em se comunicar com outras pessoas da empresa, da equipe, isso está morrendo, porque é muito difícil ter impacto sozinho em qualquer lugar, né? Existe um limite, a verdade é essa. Existe um limite de quanto impacto você consegue ter só consigo mesmo. E conseguir multiplicar o seu conhecimento dentro de uma equipe ou dentro de uma empresa e conseguir fazer com que as pessoas colaborem com você, gostem de trabalhar com você, sabe? Ter esse olhar mais empático mesmo para o outro, uma visão de time mais empática, isso está sendo cada vez mais valorizado e reconhecido como importante. Eu acho que essa é uma grande habilidade do dev do futuro, não é técnica, né? É uma habilidade interpessoal. É, exato, que eu nem gosto de chamar de soft, porque é difícil pra caramba. E às vezes as pessoas acham que é inato, sabe? Que é uma coisa que é uma habilidade que tem que ser inata. Que, ah,
é
eu
que nasceu
nasci...
e pronto, né?
Exato.
Realmente.
Mas não é, gente. Esse tipo de coisa também se aprende, sabe? Você também consegue aprender, desenvolver esse tipo de habilidade com um pouco de esforço e com dedicação para garantir que ela... que não é negligenciada, né? A gente investe tanto tempo em aprendendo coisas técnicas e coisas não técnicas também são igualmente importantes, também podem ser aprendidas e desenvolvidas. Não são coisas que você ou não nasce, não. Mas eu enxergo muito o profissional de desenvolvimento do futuro assim, sabe? Como um profissional muito mais colaborativo, que consegue trabalhar em conjunto com facilidade, que consegue se comunicar, né? Comunicar suas ideias, escrever, enfim. Eu acho que essas são as habilidades que eu ficaria de olho, assim, ou que eu tentaria desenvolver hoje, se estivesse no começo da minha carreira, para me tornar uma profissional cada vez melhor.
Você pegou um ponto, bacana. Só pegando o gancho aqui da Roberta, que acho que é a segunda ou é a terceira vez, até mais, que me falam isso, esse skill, né, vamos pôr como hard skill de comunicação, que como é importante o desenvolvedor ter essa habilidade de se comunicar, de se expressar, né, de saber explicar alguma coisa. E no início que eu praticava os meetups, ia nos meetups para ver a galera, aprender alguma ferramenta, alguma tecnologia, eu até lembro quando a gente se reunia também lá na Lambda, que a galera começava a palestrar, eu falei, caramba, você acha que, assim, a galera fala muito bem e realmente fala, né? Então, você pode estar treinando também essa habilidade de comunicação em grupo, né? E que isso parta também para a parte da experiência profissional, que sabendo se comunicar, se expressar, é como você falou, é imprescindível também.
Mas aí vem um questionamento, né? O momento que a gente está vivendo hoje, essa bolha tech aí, e também as faculdades proporcionando um ensino EAD, isso vai totalmente contra o network que o dev precisa para conseguir se comunicar, conseguir explicar um código, por exemplo. Vocês acham que isso é o futuro? Tipo, ainda vai caminhar para... tudo EAD, ou vale a pena ainda optar pelo presencial para ter um pouco mais de contato assim com as pessoas?
Olha, eu acredito que os dois tipos de ensino vão continuar aí perdurando durante muito tempo, coexistindo, tá? O que eu acredito também é que existem comunidades que sempre foram online, tá? Acho que desde o tempo do IRC, para quem não é mais tão novinho assim, né? Sempre tiveram comunidades e pessoas que se reuniam para fazer projetos em conjunto e conseguiam fazer isso estando totalmente à distância, né? Hoje em dia a gente tem o Discord, por exemplo, tanto para divulgação científico-tecnológica, quanto também para projetos e comunidades, como a gente vê aí também. Tem várias comunidades que nasceram aí durante a pandemia, então teve esse boom também nas pessoas tentando buscar essa relação que elas tinham, como a Jéssica falou, nos meetups, nos eventos presenciais, trazer isso para o online. No ensino, eu acho que é um pouco mais complicado, tá, Wesley? Porque o que acontece? Aí vou dar o meu exemplo como professor, que numa semana estava dando aula presencial e na outra semana teve que mudar completamente o material para o EAD, tá? É mais difícil, né? Você tem professores ali que não têm tanto traquejo com algumas ferramentas, né? Até hoje ainda tem muita instituição sentindo um pouco esse baque, tá? Mas, no geral, eu acho que tem espaço para ambos, tá? E aí, mais uma vez, vai do que eu, a Roberta e o Giovanni já falamos aqui. Depende muito de como a pessoa aprende, né? O que é melhor para o estilo de aprendizagem dela.
E é bom frisar também que as habilidades de comunicação das quais a gente está falando aqui, elas não precisam do espaço físico para serem desenvolvidas, sabe? Você consegue fazer como a gente está fazendo agora, né? Gravando esse podcast, todo mundo conversando, à distância, né? Cada um no seu quadrado. E para muita gente é até mais fácil se comunicar por via escrita, né? Principalmente as pessoas que são um pouco mais tímidas. Eu tenho um irmão que tem, por exemplo, uma dificuldade tremenda de se comunicar oralmente, né? Falando, ele tem horror a áudio no Zap, por exemplo, mas ele escreve lindamente. Então, desde que você se faça entender e consiga expressar suas ideias de alguma forma, isso não necessariamente significa que você precise fazê-lo pessoalmente. Né? O importante é conseguir passar conhecimento e trocar conhecimento e colaborar com as pessoas. Mas nenhuma dessas coisas requer o espaço físico para acontecer. Né? Eu trabalho numa empresa remota muito antes da pandemia, já trabalho há 8 anos de casa, com uma equipe que está em constante movimento, entra dev novo, sai dev, enfim, e a gente consegue continuar produzindo mesmo à distância, né? Eu acho honestamente que essa é uma realidade que não volta mais, assim. Eu acho que o trabalho remoto vai ficar. Claro que a gente viu o movimento de algumas empresas aderindo ao trabalho remoto, depois voltando, adotando o modelo híbrido, o que seja. Mas o lugar de mundo que a gente tinha pré-pandemia não vai voltar. Né? A realidade que as empresas perceberam que os times conseguem continuar sendo produtivos mesmo de casa, isso mudou a forma de trabalho de muitas empresas de forma permanente. E acho que é especialmente importante agora com isso que a gente trabalha essas habilidades de comunicação, porque comunicar-se remotamente não é mais fácil, é mais difícil mesmo, requer mais esforço, requer mais iniciativa, e são habilidades de fato que, como eu falei, dá para aprender e dá para exercitar mesmo sem o espaço físico.
Roberta, você falando de comunicação, eu lembrei, por exemplo, da questão de gestão de conflitos, né? Não sei se para vocês, mas gestão de conflitos remotamente, claro, acaba sendo mais complicado, né? Mas é uma coisa
Nossa.
que essa empatia, como a Roberta falou, também você ter esse skill de comunicação acaba te auxiliando bastante, né? A Roberta citou o próprio trabalho em equipe, né? A questão de fazer boas apresentações também, saber apresentar resultados, né, pessoal? É a comunicação não só das ideias, né? Mas, por exemplo, fazer abstração para pessoal não técnico, né? Então, por isso que comunicação é muito importante.
Bacana. E, por exemplo, para quem está começando, muitas pessoas me fazem essa pergunta, e eu sempre dou um caminho, pelo menos, que eu acho que deva ser, tipo, o estudo, né? Então, para quem está estudando sozinho. O Giovanni falou que ele passou uma longa temporada estudando sozinho, que pegou vários gaps. Então, eu queria saber de vocês o que que seria imprescindível de início que é para a galera começar a estudar. O que seria um checklist para quem está começando? Ó, isso aqui, vocês precisam começar primeiro. Isso aqui. Segundo, terceiro, uma linha cronológica.
Eu acho que não é exatamente o que você tem que estudar, e sim o que, aonde você tem que chegar, né? Se a gente está falando de devs do futuro, por acaso a Lambda 3 tem um programa
Esse que eu
de
falo agora.
formação chamado Devs do Futuro, né? Não é à toa, mas é onde a gente faz exatamente um trabalho com pessoas que estão em início de carreira, começa pessoas que estão, contrata pessoas que estão bem começando. E forma essas pessoas. E é um programa maravilhoso, é um programa que eu adoro. E a gente vai crescer esse programa pra caramba esse ano, ele vai crescer várias vezes esse ano. Então, esse papo aí de que empresas que não apoiam a formação não é verdade. Tem algumas que fazem isso, né? E eu, sinceramente, acho que a maioria das empresas não vai fazer esse tipo de coisa, mas existem empresas fazendo. Mas voltando ao assunto, não é o que você tem que estudar, e sim aonde você tem que chegar. Você precisa ser capaz de entregar alguma coisa que tenha valor. Não precisa ser uma coisa complexa, né? Os softwares hoje, né? Vamos falar da realidade brasileira, tá? A demanda de contratação de software no Brasil, a maior parte dela é corporativa, né? São empresas que precisam que você faça software corporativo para que elas possam controlar algum processo de negócio interno. Né? Pode ser um sistema contábil, pode ser um sistema de RH, pode ser um sistema de estoque, pode ser um sistema de alguma coisa desse tipo, certo? Grande parte desses sistemas é de baixíssima complexidade. E você precisa de pessoas que estão começando para fazer as partes que as pessoas mais experientes não querem fazer. Porque a pessoa vai ficando mais experiente, ela quer desafios maiores.
e alguém tem que fazer o resto, certo? E as pessoas estão começando, para elas é uma excelente oportunidade desenvolver aquelas habilidades, desenvolver memória muscular, desenvolver o contato com framework, com algoritmo, com um monte de coisas, né? Então, a pessoa conseguir entregar algum software simples, funcionando, com alguma qualidade, é o suficiente. Agora, o que significa isso? Né? Depende de onde você está trabalhando. Pode ser no back-end, pode ser no front-end, pode ser no mobile, pode ser em vários lugares diferentes. Depende de onde você está focando o seu princípio de carreira. Né? Então, eu acho que você conseguindo fazer alguma funcionalidade de maneira completa, entregar ela por completo, pode ser com ajuda, tá? Você não precisa fazer tudo sozinha ou sozinho. Você pode, ao longo do processo, se perder e falar para alguém mais experiente: me ajuda aqui, eu travei aqui, não sei qual é o próximo passo. Não tem problema, né? E a pessoa vai lá, te destrava, daí você continua, né? Eu acho que você tem uma pessoa nesse ponto, onde ela consegue passar uma boa parte do tempo sozinha, e ela vai travando e pedindo ajuda e tal, e vai evoluindo, é ok, a pessoa já pode ser contratada. É o tipo de pessoa que eu contrataria na Lambda 3, né? É uma pessoa super júnior, super em começo de carreira, e tudo bem, né? E quando a gente fala de devs do futuro, as pessoas não estão nem nesse ponto ainda, né? Elas estão de ajuda o tempo todo, quase, né? A gente está... São momentos diferentes, mas para uma pessoa júnior, ter essa entrega, sabe? Conseguir entregar alguma coisa. Ao longo da vida profissional, essa pessoa vai aprender a resolver mais problemas, né? E aí ela vai deixar de ser júnior para se tornar plena, sênior, e por aí vai, né? Então, tem a ver com isso. Tem a ver com quantos problemas você resolve, em quanto tempo você resolve, né? E a pessoa júnior resolve poucos problemas e ela é mais lenta, né? Então, e aí você vai ter que traduzir para cada área, né? Para front, para mobile, para back, para o que for. Eu só diria o seguinte, tá? Foca muito, porque você tentar resolver um problema de, por exemplo, você tentar ser full stack, back-end, front-end, por exemplo, é muita coisa para uma pessoa que está começando, tá? Não dá. Então, resolve um problema de maneira razoável. É isso. Certo? Então, foca no back-end ou foca no front-end, por exemplo, e resolve aquele problema. Não vai tentar abraçar o mundo, porque não dá, tá? Agora, assim, eu não posso falar isso sobre dados, né? Dados é uma coisa... Eu acho que eu precisaria que o Ayrton complementasse o que é uma pessoa iniciante para a área de dev de dados, porque é muito diferente. Talvez seja um início de carreira muito diferente. O que eu posso falar é para DevOps... eu acho que deve se aplicar, só que você vai ficar mais travada no começo, né? Então, como o trabalho de DevOps é um trabalho mais complexo, talvez a gente não possa falar de uma pessoa de DevOps do futuro tão facilmente, porque as competências, às vezes, são muito maiores para você poder fazer um impacto mínimo. Né? Mas talvez para dados o que você acha, Ayrton? Dá para ter uma pessoa bem iniciante em dados que consegue fazer uma entrega mínima assim? É possível?
Sim, mas aí mais uma vez vai depender muito do que ele já teve de experiência anterior em outras coisas, né? Por exemplo, né? O que eu acho é que assim, a pessoa tem que focar em saber bem uma linguagem de programação que resolva problemas que ele acha interessante. Em dados, a gente vai fatalmente para o Python, para o R, por exemplo, né? Ter ali um conhecimento de banco de dados, né? Então, o básico de SQL para a área de dados seria o que normalmente o pessoal começa, né? E começar a entender algumas aplicações, né? Uma pessoa bem iniciante, ela consegue fazer um data lake, ela consegue fazer um processo de extração, transformação e carga de dados, consegue jogar isso para um algoritmo qualquer, tá? Então, isso é um projeto aí que seria parecido com, sei lá, um CRUD que a gente tem em engenharia de software, por exemplo, tá, Giovanni? Então, é uma experiência similar, tá?
Mas eu diria que fazer uma transição de carreira, por exemplo, para dados é um pouco mais simples a princípio, até por conta do material, que agora tem bastante aí na área também. Tá? Mas acho que vale também para desenvolvedor de software de maneira geral, tá, pessoal? É escolher uma linguagem de programação, algo que vá resolver os problemas que você tem interesse.
Roberto, tem algum ponto? Porque eu sempre falo, estude estrutura de dados, programação orientada a objetos. HTTP, essas coisas. Mas é bem lembrado esse ponto que vocês ressaltaram. Muito bom.
É complicado dar um direcionamento pedagógico para mim, pelo menos, porque eu não sou educadora. Tudo que eu falar aqui vai ser muito da minha opinião do que funcionaria, do que funcionou para mim, né? Do que eu já vi funcionar com pessoas que eu, por acaso, ou porventura, mentorei. Eu estou totalmente de acordo com a ideia de escolhe uma coisa e foca, né? De fato, ninguém vai conseguir ser full stack em 6 meses, nem um ano, e talvez nem 2. É muita informação. Hoje em dia, as áreas elas estão muito complexas, estão muito profundas, e tem muita informação. Então, é pouco tempo para você querer abraçar o mundo. Mas uma pergunta que sempre também me fazem como réplica quando você fala e quando você faz essa recomendação é: tá, mas se eu não sei nada, como que eu sei do que eu gosto? Né? E daí vale fazer pequenas experimentações, né? Claro que você vai ter. A primeira coisa que você tem que entender quando você decide que você quer de fato transicionar para a área de tecnologia é o que um profissional de cada uma dessas áreas faz, né? O que faz um front-end, como trabalha, qual o básico do que um front-end se preocupa, as ferramentas, enfim, como que ele consegue validar o seu trabalho, ver as coisas funcionando, o que é back-end, o que faz um back-ender, né? Da mesma forma. De que forma ele trabalha, o que é um cientista de dados, o que, que faz, enfim. Uma vez que você tem esse entendimento básico das diferentes áreas e de que elas fazem, aí você escolhe uma e foca nela. Né?
E faça pequenos projetos, isso acaba fazendo parte do seu portfólio também, como já falado anteriormente. Né? Quer experimentar front-end? Faz um desses réplicas de apps aí, 1 milhão que tem. Faz algumas telinhas, tenta fazer alguma coisa mais simples mesmo, tá? Back-end, tem vários sistemas clássicos que tem em vários livros aí que você pode ter acesso também. Para dados tem coisas que são, por exemplo, a implementação de alguns algoritmos clássicos, tá? Então, é até bom que você vai gerando também material para você mesmo.
E foca numa linguagem, tá, gente? Assim, isso é importante. É não confundir agora. As coisas, isso. Sabe? Tipo, não, mas eu comecei a aprender JavaScript, mas eu li que é bem legal Python, então comecei a dar uma olhada em tudo Python bem. Também. Não, calma, né? Aprende bem uma linguagem primeiro, depois você vai... Porque aí você vai até enxergar coisas bacanas, sabe? De forma mais fácil nas linguagens. As diferenças vão ficar mais interessantes e mais óbvias para você. Então, foque em uma primeiro.
É real. Eu acho que a gente está sendo muito pragmático para quem quer entrar no mercado. Mas assim, se você tem 15 anos de idade e você gosta de estudar, você gosta de entrar de cabeça nessas coisas, você não está pensando em trabalhar agora, aprende JavaScript, aprende Python, aprende R, aprende tudo isso aí. Pode aprender tudo junto, não tem problema. Mas assim, se você quer realmente entrar no mercado, tem uma meta, tem uma data, aí é isso aí, foca.
Ah, sim. Se você não tem objetivo, faz que nem eu. Um dia diversão. Tenta fazer um buff bourguignon, outro dia tá fazendo ovo frito. É assim.
Mas agora, se você quer realmente ter esse objetivo de mercado, vale um outro posicionamento que seria, por exemplo, ver as vagas que fazem sentido para o seu perfil profissional e ir se adequando ali ao que está sendo pedido, né? Mas aí é como o Giovanni citou, é para a pessoa que tem mais urgência.
Não, mas é bem real esse negócio de entrar para a área, você focar, porque eu mesmo já passei por isso de querer aprender tudo. E aí eu falei, não, cansei, eu não vou ficar aprendendo tudo. Eu quero ser back-end, vou focar só, vou querer um dia me especializar só em plataforma .NET e pronto. Então é seguir com o conteúdo do Giovanni, que eu vi as publicações dele, da Roberta. Puta, acompanhar os vídeos do Eduardo Pires. Então era focar só nessa plataforma, porque realmente você acaba vendo a... Querendo ou não, a tecnologia é que ela te empurra para muitas coisas, né? Então é uma imersão, é mudança constantemente. Então você acha que você tá perdendo alguma coisa se você não aprender isso. E aí a pessoa fica louca. Aí quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não saindo nada também, né?
E assim, só para fazer um adendo, né? A gente não está falando das pessoas que estão mais avançadas na carreira, mas falando desse segundo momento, depois que você passou desse momento inicial, eu acho que, como eu falei mais cedo, vale a pena você, se você fez, foi autodidata, tal, fez um bootcamp, vale a pena você olhar o que você não aprendeu por não ter ido à faculdade. E se você não fala inglês ou entende inglês, vale a pena investir nisso daí também. E aí eu diria, olha para um ou olha para o outro, escolhe qual que você prefere, e começa a adquirir conteúdo em inglês, que é o idioma que o mundo inteiro fala, né? E aí você pode sair de uma restrição de consumir somente conteúdo em português, que o Brasil, apesar de ser um país grande, não é um país com não chega nem aos pés, né, da produção de conteúdo em inglês, né? Então, se você quiser saber das coisas antes, não quiser esperar que alguém traduza para você, se você quiser ter mais opções de artigos para ler e por aí vai, é importante você saber inglês também.
Perfeito. Bom, pessoal, a gente
Legal.
chegou no final do nosso programa. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. A gente sempre deixa o final aqui, uns pontos, palavras finais dos participantes também. Vocês têm algum ponto a mais para falar que a gente acabou não falando? Algo que seria meio que uma dica, uma ideia, um insight para a galera que está nos ouvindo?
Eu diria o seguinte, o Dev é uma área que muda, tem o potencial de mudar vidas, né? Então, eu diria, se você vê pessoas que estão em um momento de vida que é difícil, é importante você, de repente, dar essa opção para a pessoa. Falar, olha, você pode vir para Dev, você não precisa fazer faculdade, você vai pagar aqui na Alura um valor. Comparado com o valor de uma faculdade, é um valor irrisório, né? E você consegue começar a estudar, né? Coloca as coisas para essas pessoas de forma palpável e não promete o mundo, porque o começo de carreira é difícil. Eu acho que a gente está precisando de gente, existe uma falta generalizada de gente no mercado que vai durar por muitos e muitos anos. E assim, a gente tem o potencial de fazer uma mudança social incrível, trazendo pessoas para a área de dev se elas quiserem. Então, eu acho que é aproveitar dessa benesse, né, que a gente tem de estar nessa área e espalhar isso para outras pessoas. O Brasil é um país que tem um potencial incrível, apesar da gente não investir em educação, mas a gente poderia, e a gente até já começou a fazer isso, mas nesse momento a gente não está fazendo. Então, você falar para as pessoas que existem opções, contar para seus amigos, contar para sua família, né? Conta para pessoas que você ouviu conversando no ônibus. Existe uma saída para de repente tantas crises familiares que a gente está vendo, né? A área de dev pode ser isso aí para muita gente. Então, falem mais sobre isso com outras pessoas.
Perfeito, perfeito. Ayrton, Roberta, vocês têm mais alguma palavra final? Um
E aí,
insight para a galera?
pessoal? Bem, a palavra final é até semelhante à mensagem que o Giovanni já deixou aqui. Tecnologia tem esse poder, né, magnífico aí de impactar milhões de pessoas. E a gente sabe que, no fundo, é complicado mesmo, tá? Dá um certo receio quando você está na área, parece ser muita coisa. Me fugiu a palavra agora em português, né? Mas em inglês é o overwhelming, né? Porque também tem aquele medo, né? Será que eu sou capaz de fazer aquilo? E tem muita gente aí que está provando que sim, né, pessoal? Então, vamos lidar aí com os bons exemplos, vamos ter aí uma geração de devs do futuro aí, e o quanto antes, porque a gente está contratando.
Não tenho muito o que adicionar, não. É uma profissão muito bonita, né? Eu acho uma profissão muito emocionante, realmente. Assim, parece, né? Parece estar falando de uma coisa quase filosófica,
Mas é.
mas é, pois é, porque tecnologia de fato mudou o mundo, né? Vem mudando o mundo, está mudando, continua mudando. Muitas coisas nem tão boas assim, mas muitas coisas lindas, que mudam tanto o social como a nossa forma de existir mesmo. E para ser assim bem precisa, eu cresci com muita gente, muitos amigos, muitos colegas, cujo sonho era morar fora, sabe? Passar um tempo fora do Brasil, ainda que temporário. E olha, nenhuma área, nenhuma carreira vai dar tantas oportunidades para se esse é o seu sonho, é o seu desejo, ter uma experiência de morar fora. Cara, eu não conheço outra carreira que te dê isso com tanta facilidade quanto realmente trabalhar com tecnologia, porque é um conhecimento absurdamente transferível. O mesmo conhecimento que você usa no Brasil para desenvolver software, você vai usar na Islândia, no Japão, em qualquer lugar. É uma das poucas áreas que te permite fazer isso, né? Se você é advogado, você não pode advogar nos Estados Unidos com seu diploma de direito no Brasil. Então, com tecnologia você não tem esse problema. Então, assim, é uma outra grande vantagem que eu costumo, quando eu converso, eu tento falar para as pessoas o quão maravilhosa a nossa área é. Eu disse, ó, se seu sonho de fato é passar um tempo fora e ter essa experiência de vida, que deve ser uma experiência muito rica, nunca foi o meu desejo, nunca saí, mas como programadora, como programador, essa porta também está muito mais fácil de ser passada do que em outras carreiras.
Bacana. Só mais uma ressalva aí, acho que o que é bastante importante também é para a galera que está começando aí, quer mergulhar nesse mundo maravilhoso que é a área da programação, fique antenado na comunidade, siga as pessoas que ela quer ser, como um espelho, né, ter uma referência, que isso daí é bastante importante aí para o crescimento dela.
É exatamente isso. É porque tem questão de empresas fora do país exigir certificado de graduação também, né? Tem outras que não. Então tem esses pontos também a se levar.
Segue o Didio e a Roberta no Twitter também, putz, que verdade. Sempre é legal.
Putz, verdade. Eu tenho que admitir que um dos meus primeiros podcasts que eu ouvi, que eu surgiu como influência mesmo, foi o da Lambda e do Hipsters.tech, ó.
Isso mesmo. Então, fez o jabá certinho.
Já fez o jabá certinho, tá vendo?
Não, mas, gente, lembra, só um último ponto. Lembra que eu falei, né, que o que eu gosto de aprender quando eu fiz graduação, o que funcionou muito pra mim era a questão de estar aprendendo com outras pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que comunidades também te dão, sabe? Quando eu tava no início da minha carreira ainda, desenvolvedora júnior, 2-3 anos de experiência, participar da comunidade que o Giovanni fundou, que era .NET Architects.
Nossa,
na época...
Verdade.
Aquilo foi um divisor de águas na minha carreira mesmo, sabe? Porque era um fator de motivação para continuar aprendendo e estudando com outras pessoas, trocando dúvida, trocando ideia, participando de evento presencial também, começando a palestrar. Enfim, você não precisa também necessariamente estar na faculdade para fazer esse tipo de interação, né? De aprendizado em grupo. Isso também funciona e é muito válido fazer com comunidade. Eu recomendo muito que vocês procurem as comunidades das linguagens, ferramentas, frameworks, enfim, tecnologias com quem vocês estão trabalhando ou que vocês estão aprendendo, porque é um acelerador, né? Tanto porque você conhece gente, quanto porque você aprende junto.
É isso mesmo, acaba se tornando um papo filosófico, né? Como o Ayrton mesmo falou. Bom, galera, eu tenho que agradecer muito a presença de vocês, a Roberta, Giovanni, Ayrton, muito obrigado por ceder o tempo de vocês, participar desse programa e compartilhar com as pessoas, a galera que está nos ouvindo, sobre a experiência de vocês, sobre a opinião de vocês sobre esse assunto, que é algo que vem tomando, batendo muita tecla, que a gente vê essas discussões, a galera colocando opiniões e percebe-se que há uma certa dúvida com relação a isso também. Então eu quero agradecer muito a presença de vocês, o tempo que vocês cederam, tá? Muito obrigada mesmo pela participação. E tem algum jabá? Alguém tem mais algum jabá para fazer? Aproveitar os momentos finais?
Só lembrando quem tá começando que temos vagas.
Aí, tem vaga lá na Lambda.
Tem vaga na Lambda, então vem trabalhar com a gente. Tem vaga de dados.
Tem vaga de dados, time de desenvolvimento.
Boa. Vocês colocam, eu vou colocar aqui no link aqui na descrição da pautas. Carreiras da Lambda, né? Vocês têm o link também para passar?
Sim. É vagas.lambda3.com.br. E assim, tem vagas para quem tá bem no comecinho, sabe? Então fiquem atentas, fiquem atentos, porque tem várias empresas fazendo com vagas para quem tá começando. Não são tantas quanto a gente gostaria, mas elas existem. A Lambda é uma dessas empresas, então o começo é difícil, mas fiquem ligados aí, porque essas vagas existem sim.
Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, muito obrigada novamente pela participação e até a próxima.
Este programa foi editado por Café Debug.